Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo, livros, dinheiro e muito mais. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre negócios. Para isso trouxemos a mais recente escritora, Mary Poppins. Ela passou pelo processo de precificação de artigos e hoje vai-nos falar um bocadinho e ajudar aqui no podcast a explicar como podemos precificar artigos de maneira a ser rentáveis e não asfixiar o nosso negócio. Mary, bem-vinda.
Olá!
Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí.
Acho que vai ser a primeira, realmente, de coisas mais a sério e mais técnico-específico dentro do podcast.
Sim.
Portanto, agradecer aí, lá para casa ao Leandro, que ele é que sugeriu isto. O Leandro, para quem não sabe,
verdade.
É ele que faz a edição do podcast. Ele temos que falar aqui um bocadinho sobre isto. Portanto, agradeçam lá para casa para o Leandro. Metam aqui no, depois nos comentários. Thank you, Leandro.
Ora, por acaso eu acho que isto é super importante, porque eu acho que há muitas pessoas que até têm uma ideia de alguma coisa que podiam fazer ou vender ou um produto que podiam criar ou revender até, e depois não avançam por medo destas questões burocráticas e com medo de se endividarem, irem à falência e coisas deste género. Por causa dos impostos e por causa das questões legais que estão associadas e que têm de ser acauteladas também nestas situações, e eu acho que isso é mesmo mau, e eu estive nessa situação também, e lá está, se nós não formos procurar, se nós não tivermos a certeza, não, eu quero mesmo fazer isto e agora tenho só de descobrir como, pode ser mesmo um travão para uma coisa incrível que poderíamos fazer. E esta questão das margens, e lá está, e porque é que eu aqui estou a falar de impostos? Porque é uma coisa também que tem de ser considerada, ou seja, nós não podemos só pensar, ah, eu comprei isto por 10, ou custa-me 10 a produzir, vou vender por 15, o meu lucro vai ser 5. Não, porque depois tens impostos, tens se calhar custos das plataformas, custos dos CTT, custos... Há muita coisa que tem de ser pensada antes de... Eu acho que nós primeiro temos de fazer uma análise aos custos que temos, todos, e aqui temos de considerar matérias-primas, custos logísticos, custos da embalagem na qual vamos enviar o produto, caso seja caso disso, custo do envio, se for a nosso cargo.
Custo de produção.
De?
Custo de produção, eventualmente.
Exatamente. Exatamente, o custo
vamos
da produção.
Vamos dizer alguma coisa de raiz, não é? Os impostos associados.
Sim. E mesmo...
Selos, etiquetas, certificações, ou seja, tanta coisa por trás.
Plataformas, não é? Tipo o site que tu usas para divulgar, que também vai ter um custo associado, tem de ser diluído pelos produtos que tu achas que vais vender.
O domínio desse próprio site, porque temos site, temos domínio do site... Epá, eventualmente seguros que temos que ter, se for um negócio físico, um negócio online, imaginemos, vou trabalhar com uma agência de viagem, eu tenho que ter um seguro específico para a agência de viagens, então tenho que pensar aqui em muita coisa que são os custos ocultos, a contabilidade mensal, porque uma coisa é ser empresa individual, empresário não individual, outra coisa é ser como sociedade. Uma coisa é faturar 12 mil euros, outra coisa é faturar 50 mil euros. Isso tudo já muda depois na contabilidade, passámos a ser contabilidade organizada, deixámos de pagar 20 euros por mês ao nosso contabilista e começámos a pagar 150 euros por mês. Então, tudo isso tem que ser calculado. E que às Sim. vezes esquecemos.
Não, eu acho que, imagina, o que muitas vezes acontece é deixa ver por quanto é que o meu vizinho está a vender. Está a vender por 15. Ok, então o meu preço é 15. Opa, pode não ser, não é? Imagina, podes até conseguir vender por 12 e ter a tua margem de lucro, a margem de lucro que queres ter e a calcular todos esses custos, ou então podes chegar à conclusão que só o teu custo é 17. E se estás a vender por 15, estás a perder 2 euros por cada coisa que estás a vender.
Eu gosto de dizer é que tu nunca sabes se o teu vizinho não está a perder dinheiro.
Pois, exatamente.
Porque também sim. existe essa situação, que é que tu nunca sabes se, eventualmente, o facto do teu vizinho estar a vender mais barato, se ele não está a perder dinheiro todos os meses. Ou, eventualmente, tu queres vender ao mesmo preço do que ele, mas ele compra 100 mil unidades.
Claro, tem outros custos, não é?
Ao fornecedor, e tu vais comprar 10 mil unidades. Ou seja, existe o preço que ele consegue por, e aqui falamos de preço, o preço que ele consegue pelo artigo é muito inferior ao preço que tu vais conseguir pelo artigo. Porquê? Porque estamos a falar de quantidades diferentes. Não é? Então, tudo Sim. isto pesa na altura de fazer negócios. Então, o que é que nós vamos fazer hoje no episódio? O que é que nós vamos tentar transmitir para vocês neste episódio? É, ok, com exemplos práticos do dia-a-dia, ok? Situações que nós já passamos, o caso da Mary, que teve a lançar um livro e vai lançar um segundo, como falámos no episódio anterior do podcast, que vai fazer agora um investimento de mais ou menos 6 mil euros, ou está em 6 mil euros, dependendo de quanto é que vai ficar ou não. Podemos falar também, neste caso, de produtos no meu dia-a-dia, ok? Coisas que eu uso nas minhas empresas e que percebemos também que se calhar às vezes são rentáveis ou menos rentáveis, quais é que são as margens de lucro que realmente nós, no dia-a-dia, tencionamos ter, ok? Porque é muito importante saber quanto é que eu quero de margem de lucro. Não quanto é que eu quero vender, quanto é que eu uhum. quero de margem de lucro. Isso é o mais importante, ok? Porque só a margem de lucro é aplicada sobre todos os custos fixos da empresa. Então, isso é muito importante. Se calhar fazemos aqui um bocadinho. Mary, tu falaste bem no último episódio do novo livro de investimento de 6 mil euros, mas eu queria fazer aqui um break e falar de uma coisa muito importante, que não dá 6 mil euros, mas dá 5 euros lá para casa, que é utilizando o código CHUVEIRO5 dentro da plataforma da GoParity, vocês ganham 5 euros para começarem a investir e eventualmente investir em vocês, usando que esse dinheiro vai gerar rendimentos e vocês podem investir em outras empresas, ou então podem depois levantar esse dinheiro assim, à medida que vão recebendo os lucros, os juros, e investir num novo negócio. Claro que não são com 5 euros que vocês vão fazer isso, ok? Mas, como viram no episódio anterior do podcast, se não ouviram, convido-vos a vocês a ouvirem o último episódio, nós falamos sobre renda online, como é que vocês podem ganhar dinheiro online, ok? E quem sabe podem começar um pequeno negócio com 50 euros ou até menos. Fica aqui um convite a ouvirem o podcast e se porventura ouviram, porque não voltar a ouvir.
Ora, aqui mas já que estamos a falar, sim, já que estamos a falar de margens e da GoParity, eu queria responder a um comentário que eu vi aqui, talvez se eu encontrava. Tipo, num grupo de Facebook sobre FIRE e investimento, estavam a questionar sobre a GoParity e estava uma pessoa, fez lá um comentário a dizer assim, se o projeto der 10%, nós recebemos 5%, mas então, e se o projeto der 100% e nós recebemos 5% na mesma, a GoParity fica com 95%? Alguém sabe como ver as contas da GoParity? E eu fiquei um bocado preocupada, porque eu espero que aquela pessoa não invista na GoParity, porque ela claramente não sabe que tipo de investimento é que aquilo é. Nós, na GoParity, não há tipo, aquele projeto dar mais do que 5%. Aquilo é uma obrigação, é um empréstimo. Portanto, não é o caso de uma ação que tem lucros grandes e distribui mais dividendos pelos investidores. Aquilo foi uma empresa que precisou de 100 mil euros, pediu emprestado e assinou um contrato a dizer que ao longo de 60 meses vai pagar mensalmente juros com uma taxa fixa de 5%. Portanto, não há o projeto dar mais do que 5%, não é? Queria só deixar aqui claro, porque nós de vez em quando fazemos assim uma explicação da GoParity e quando eu vi aquilo eu fiquei assim, realmente é um bocado preocupante uma pessoa estar num fórum de investimentos e estar a falar sobre investimentos e estar a dizer este tipo de coisas, que só demonstram que, ou seja, se nós não temos a certeza de como é que estamos a ganhar dinheiro, não é? Como é que aquele dinheiro está a chegar a nós, então não vamos investir, porque nós não estamos a compreender o que estamos a fazer.
Sim. E depois, se der alguma coisa para o torto, se der alguma coisa para o torto, vamos descarregar eventualmente em pessoas ou em nós, vamos descarregar em nós porque disseste-me que isto é bom. Não. Nós investimos lá, nós testámos a plataforma, nós usámos a plataforma diariamente, nós deixámos recomendações de o que é que vocês devem fazer, que nós fazemos. Ou seja, nós não colocámos todo o dinheiro numa só vez, numa determinada, num determinado projeto.
Já falámos disso antes, claro.
Nós não investimos 3 mil euros num projeto, ok? Poderíamos fazer, mas não faz o mínimo sentido. Nós temos um valor máximo definido por projeto no qual vamos investir. Nós escolhemos quais é que são, dentro do nosso perfil de investimento, o que é que se adapta ou não. Nomeadamente, se eu quero um projeto mensal, semestral, trimestral ou anual, qual é que é a taxa de juro mínima que eu quero para investir o meu dinheiro, porque se tem um risco, qual é o tipo de risco máximo que eu aceito, qual é o prazo. Tudo isso são vertentes que devem ser analisadas por cada um de vocês a nível pessoal, está bem? Não sou eu que vou analisar para vocês, não faz o mínimo sentido, porque é o vosso dinheiro. Quando for o meu dinheiro, é o meu dinheiro. Quando for o vosso dinheiro, é o vosso dinheiro.
E há mesmo aquela questão da diversificação. Por exemplo, eu tenho 10 mil euros na GoParity, mas 10 mil euros, para mim, neste momento, são 10% do meu portfólio. Não é? Tipo, eu não tenho lá 100%, não tenho 100% em peer-to-peer, porque lá está, quero diversificar, quero ter vários ativos na minha carteira, quero diluir o risco por todas. Portanto, só mais uma nota de caução, claro.
Mas pronto, e agora já sabem, usando o código chuveiro 5, ganham 5 euros também para juntarem os vossos 10 mil euros de investimento na GoPay. Entretanto, vamos lá então perceber como é que nós devemos precificar um artigo, ok? Como é que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, tendo em conta sempre que o objetivo de precificação de qualquer produto é que o mesmo seja rentável e que o negócio consiga andar para a frente com esse produto, ok? Uma coisa que é importante é que nenhum negócio sobrevive apenas com um produto na carteira, ok? Eu não posso ter só na minha... É como se eu chegasse ao supermercado, à Amazon, e só encontrasse lá uma caneta, um tipo de caneta, ou seja, não ia à Amazon para mais nada. A Amazon não tinha mais nada para me vender. Então, é necessário eu ter vários produtos dentro da minha esteira para que esse meu negócio seja rentável, que eu tenha várias fontes de rendimento alternativas, ok? Dispersas. Eu hoje em dia tenho 4 negócios e esses 4 negócios têm que ter uma esteira de produtos que eu ofereço transportes, tanto seja em Paris, tanto seja para o aeroporto, tanto seja para B2B, ou seja, business to business, B2C. Então, tem que ter aqui uma esteira muito grande, porque o meu cliente, seja, ou, aliás, o dinheiro que vai chegar até mim, seja de várias fontes de rendimento, seja ele empresarial, seja ele a nível pessoal. Okay? E também vários preços. Bom, vários preços. Quais é que são, por exemplo, os cuidados que eu tenho e que estamos a ter? Mais uma vez, como todos os negócios, inicialmente nós temos um valor no negócio e temos um preço de produto. Inicialmente o meu negócio tem pouco valor, porque ninguém conhece, então o meu preço de produto, o meu serviço, muitas vezes não é desejável. Okay? Mas, à medida que vamos sendo conhecidos, à medida que vamos tendo cada vez mais reconhecimento e sendo cada vez mais profissionais, começamos então a ter outros custos que estão atrás, ok? Porque uma coisa é ter uma faturação de 2 mil euros, outra coisa é ter uma faturação de 500 mil, 50 mil, 100 mil, já existe outra logística por trás, como a nível de contabilidade, como a nível de espaço, o próprio espaço, nível de seguros, necessidades do próprio negócio, não é? Se eu só tiver duas pessoas trabalharem no negócio, uma sala pequena chega. Hoje em dia até se calhar trabalham em casa, mas se 10 pessoas trabalharem no negócio, se calhar já precisa de uma sala muito maior. E isso tem que ser calculado também. Então, primeira coisa, hoje em dia nós, por exemplo, na Safe Drive, nós tentamos aplicar sempre uma margem de lucro entre 25% e 30% sobre o preço final, tá bom? Ou seja, se fazer um serviço me custa 100 euros, eu vou aplicar 130, ok? Vou aplicar mais 30% a isto. Ou então, existe sempre aquela vertente que é, ok, o meu custo sem os impostos são 100 euros e eu vou pôr 30 mais IVA. Okay. Também tem isso, quando nós falamos em negócios, de negócio para negócio, muitas vezes nós falamos o preço sem IVA, ok? Ou seja, os impostos que vocês vão pagar a seguir são 130, é o meu preço de produto, serviço, mais IVA. E aí já garanto.
O IVA é transportado
de um para a empresa seguinte.
Depois o consumidor final é que paga.
Exatamente. Exatamente, é isso. Isso é muito importante também ter noção, ok? Eu vou pagar isto, tenho que pagar os impostos, porque os impostos é dinheiro que não nos pertence. Embora eles vão entrar na nossa conta bancária, da mesma maneira que eles entram, é da mesma maneira que eles saem.
Exato.
Ele tem que estar disponível para quando tiver que sair, seja ele o IVA mensal, trimestral, semestral ou anual, depende das empresas, depende do volume dos negócios, depende da contabilidade, etc. Quando for para sair, ele tem que estar disponível para sair, senão existe multa, ok? Existem coimas a pagar. Então isso é muito importante ter em atenção, ok? Os impostos não nos pertencem.
Yeah.
Os impostos não nos pertencem. Por exemplo, um erro que eu tive quando eu tinha o restaurante, como era um negócio ainda recente, então nós ainda estávamos a criar nome, criar casa e tudo mais, nós vivíamos muito o dia-a-dia, ou seja, o dinheiro que entrava dentro do caixa era o fundo de maneio, chamamos assim, para nós utilizarmos no dia-a-dia, para fazer as compras, para pagar ao fornecedor da semana anterior e tudo mais. Vivia-se muito isso, porque os pequenos negócios também são estrangulados pelos custos fixos. Okay? Então, o que é que eu posso dizer quando eu vou começar um pequeno negócio? Se eu sei que vou prestar serviços, eventualmente se acontece um erro, acontece um erro não, mas, ok, eu acho que não sei fazer nada, mas quero fazer alguma coisa, o que é que eu me lembro de fazer? Vou abrir um café, vou abrir um restaurante, vou montar uma pastelaria, porque parece que é algo muito simples, a gente pode fazer em casa, qualquer um sabe fazer umas torradas em casa, e uma meia de leite. Okay? Então, esses são alguns negócios que nós criamos logo, negócios físicos. Mas o que é que acontece a seguir? Esquecemos que eu vou precisar de um frigorífico, vou precisar de uma... Eu vou fazer o pão, vou precisar de uma panificadora, vou precisar de uma coisa para embalar, mas se calhar nem testei esse meu produto. Se calhar eu pensei fazer uma meia de leite e afinal não é uma meia de leite, é mais um galão a virar para um cappuccino e um café mal feito. Também tem isso. Então, minha querida, eu agora queria perguntar, neste caso, tu fizeste e estás a fazer as tuas contas, porque toda vez estás a fazer as contas na tua vida. Que cuidados é que tu estás a ter, por exemplo, para o lançamento do livro?
Olha, imagina, o que eu fiz foi... porque há coisas... Eu estou a registar tudo, em primeiro lugar. Por exemplo, eu já paguei a parte da revisão do livro. Já tenho aqui essa despesa, 379 euros. Tenho a despesa da impressão, tem a despesa de design, dos envelopes, tem estimativas do custo do envio, porque vai ser feito por mim, brindes que vão com o livro, ou seja, eu tenho aqui uma lista completa de todas as despesas que estou a ter, E depois o que eu tenho que fazer é tipo somá-las todas e dividi-las pelo número de livros que estão associados tipo, a este custo. No fundo, vai ser esta impressão inicial. E lá está, tipo, o custo está todo do meu lado neste momento. Vou ter de ser eu a pagar a impressão dos 1.000 livros e dessas coisas todas. Portanto, eu estou a fazer isso, tipo, todas as despesas que tenho com o produto em si. Não estou a considerar custos de produção, porque o custo de produção seria um valor exorbitante, porque foram horas e horas durante meses de trabalho com valor hora elevado. Mas imagina, tipo, eu não estou a considerar isso porque, opá, tipo, é algo que será agora, tipo, foi um
Abatido.
investimento, não é? Tipo, foi um investimento que já aconteceu de tempo. E que agora, no fundo, vou ter os dividendos daqui para a frente, tipo, com os royalties dos livros que for vendendo. Pronto, tenho então o custo do produto. E agora, o que eu estou a considerar também é os custos dos impostos. Pronto, eu sei que vou pagar mais ou menos 25% da faturação em impostos. E sei que depois, eu para já não estou no regime de IVA, porque eu estou abaixo da faturação de 13.500 euros, mas é possível que no próximo ano esteja já acima
Sim.
disso. Portanto, eu não vou, tipo, no próximo ano mudar o preço de capa do livro, não é? Portanto, eu tenho já de acautelar essa despesa que depois não é uma despesa. Exato, é uma despesa, não é? Mas eu vou ter de pagar o
Passa a
IVA.
ser mensal.
Exato, eu vou ter de pagar o IVA, portanto eu vou ter de ter esse dinheiro. Portanto, ainda estou a construir, porque lá está, ainda não está fechado. Eu acho que só quando tiver todos os custos bem definidos, porque há aqui coisas que eu não só tenho estimativas, mas quando eu tiver todos os custos definidos, tenho mesmo de fechar e só depois é que eu consigo saber qual é que é o preço que eu vou poder colocar no livro. Imagina, a minha ideia era ter o livro por no máximo 15 euros. Porque, pronto, tipo, lá está, eu não vou olhar para um livro, não vou à Bertrand pegar nos livros e ver, ah, deixa ver, olha, estes livros são, do mesmo género são vendidos por 19,99, por isso vou pôr esse preço de capa. Pá, não, porque imagina, eu não sei, aqueles livros são vendidos tipo por uma editora ou por uma distribuidora ou não sei o quê, se calhar têm custos diferentes, ou mais altos ou mais baixos do que o meu. Portanto, não faz sentido eu estar a olhar para isso como baseline, porque posso estar a vender mais caro do que o necessário, ou então mais barato do que devia para poder ser rentável. Rentável ou pelo menos que não me dê despesas, não é? Por isso, lá está, eu não estou a olhar para. Eu sei que o preço normal de um livro é de 17 a 22 euros. Mas se para mim, tipo, com a margem que eu quero ter, consigo por 15 euros, então é por 15 euros que ele vai estar à venda. Mas lá está, ainda não consigo fechar porque são estes pormenores todos que. E neste caso tem mesmo de ficar fechado porque o preço dos livros é fixo, ou
Vem
seja,
cá.
ele está impresso na capa, não é? Por isso é uma coisa que tem mesmo. Imagina, se fosse um e-book, eu dizia assim: olha, ok, estou a vender por. Ou sei lá, não sei, outra coisa qualquer, tipo um candeeiro. Eu começava a vender por 15 e depois percebi, ah, tá, ok, tipo, tem de ser por 17 ou tem de ser por 20. E podia, no site de venda, alterar o preço. Mas neste caso é um bocado mais delicado. E eu acho também que os clientes não gostam muito disso, não é? Eu acho que uma pessoa não gosta de ir a um restaurante hoje e pagar 8 euros, vai lá para a semana, paga 10, depois vai a outro, tipo, vai na semana seguinte,
Então
paga
vou-te
9.
dizer, não pegas a Tailândia.
O que é, sim?
É, não tens preços. Aqui não tens preços,
Eles olham para a tua
praticamente.
cara.
É por caro. Imagina, tu vais a uma loja, vais a uma loja e queres comprar alguma cena. Nós andamos aí a namorar uns blocos e assim a namorar umas cenas em bambu e tudo mais. E cada loja o preço é completamente diferente. Além de não teres o preço marcado, sei lá, ele assim, o primeiro, sei lá, ele assim, ah, são 500 bahts. Quando tu fazes 500 bahts, parece pouco, okay? Mas cada 100 bahts são 2,5 euros.
Pois.
Ou seja, tu fazes 5 vezes 5, estás a dizer assim, peraí, espera aí, está aqui alguma coisa. Estou a pagar o quê? Ora, 2,5. Estou a pagar 12,5€ por uma coisa, uma taça em bambu.
Tu começa a fazer quando, supostamente isso é muito barato, não é?
Quando tu vais ao outro, ao lado, e o gajo diz, ah, 150. E tu diz assim, para, hã? Ser de 500 para 150? Então é isso que acontece dia a dia. Okay? O preço que vais pagar, porque não tem tabela. Não tem tabela de preço. Não sendo nos restaurantes e tudo mais, okay? Que tem lá o preço fixado. E uma cena agora que está a acontecer é que vais comer e nós estamos aqui a ver do hotel que estávamos, uma série de ruas onde todos os restaurantes fazem indiano, pizzaria, tailandês, tipo,
é um supermercado autêntico.
É, mas a comida é boa, em verdade, se é uma, a comida é boa, menos aqui no hotel. O gajo não sabe se tinha uns ovos, dos ovos fritos. mas a cena, tipo...
Mas estão bem de saúde, é que... vocês, está tudo bem.
No meio disto... Ah, sim, a saúde. Está para emagrecer aqui. Está para emagrecer. Mas pronto, como nunca sabes o preço é esse. Então, não me engano, até lá. Quer saber? Mas diz lá, talvez então, ninguém gosta de ir ao restaurante sem saber quanto é que vai pagar.
É, pois, eu acho que é assim, imagina, tipo, não é sem saber, é sem saber, claro, mas é também, tipo, a expectativa de preço, não é? Tu até por aquela questão, tipo, ah, não vou esta semana, vou só para a próxima, e depois chegas lá e é 5€ mais caro, tipo, ficas um bocado chateado. Ou seja, também acho que é uma coisa que convém tu definires mais ou menos à partida, mesmo que tenhas de fazer ajustes, e é normal que, por exemplo, no início de cada ano, o primeiro telejornal do dia 1 de janeiro é... O pão vai aumentar 3 cêntimos, o não sei quem vai aumentar, tipo, é normal que de ano para ano, lá está, porque há mudanças na legislação, nos impostos, no, sei lá, em tudo e mais alguma coisa, há esses ajustes. Nos livros isso não acontece muito, portanto, é que eu, por isso é que eu estou aqui a tentar mesmo acertar direitinho para, tá, para depois as coisas não correrem mal, não é?
Este ano, principalmente, nós fomos habituados ao sobe e desce. Nós vemos isso no preço do combustível, vemos isso no preço da eletricidade, vemos isso no preço das rendas da casa, vemos isso nos créditos de habitação. E este ano está a ser uma loucura para toda a gente. Este ano e já no ano anterior, mas agora este ano pior ainda. Isto, o preço nunca é o mesmo, o combustível não para de subir e descer, e esta semana vai subir 10 cêntimos, mas na próxima semana vai descer 20. Então... Por muito que nós não gostemos de ver o preço oscilar, claro que nos livros é diferente, mas neste caso os vendedores depois aplicam um desconto de 10%, 20%, 5% de desconto neste livro, nesta categoria e tudo mais, ou semanas especiais, semana especial da literatura financeira, e então aplicam não sei quantos livros com uma percentagem de desconto, mas todos os tantos serviços hoje em dia estão a oscilar. Então... Também temos que ter na parte da precificação se o nosso produto é um serviço, então também temos que hoje em dia estar um bocadinho abertos à oscilação do preço.
Sim, porque a renda de espaço pode ter duplicado, não é?
Sim. Tu vês isso no teu dia-a-dia, não é? Com o teu trabalho, tu vês que a eletricidade... Quando vais precificar algum produto no teu dia-a-dia, a eletricidade pode subir e descer, não é?
Sim.
E agora, o gás principalmente, e ele durante o Covid foi pior ainda, o gás agora isto não para de subir. Se calhar Sim. As empresas têm que aumentar 100%, 50%.
Yeah. Isso é dado um e mesmo as matérias-primas, tipo, é tudo. E eu vejo isso na minha empresa, que imagina, que trabalha B2B, e imagina, antes... Havia quase tipo uma tabela de preços fixa, imagina, se calhar era atualizada duas vezes por ano, uma coisa assim, e agora os preços são dados produto a produto, não é tipo por gama de... Não, é tipo aquele produto em específico e não vale para mais nenhum e com validade de 2 dias. Porque tu hoje pode ser um preço e daqui e depois da manhã, a segunda-feira, tens, sei lá, tipo, está mais caro 30%, ou uma coisa assim. Tipo, o custo de
Pois.
produção.
Pois. Então, isto é outro ponto importante, é acompanhar, neste caso, a evolução dos preços.
Sim, estar atento
Acompanhar
a
a
isso, sim.
evolução dos custos. A evolução dos custos fixos. E eu, por muito que seja difícil, se devemos aumentar os preços, eu acredito que devemos aumentar os preços.
Ah, claro, pela
Sentido.
tua saúde, não é? Tipo,
Exatamente.
se está em jogo a continuidade e a saúde financeira da empresa, tipo, é isso ou continuar assim durante um tempo e depois fechar?
Insolvência financeira, insuficiência financeira.
Claro. Por acaso, neste
Muito bem.
caso, no meu caso, é mais sim, ou seja, eu consigo fechar um preço, independentemente de eu vender estes livros nos próximos 15 dias ou ao longo de 5 anos, eu consigo fechar porque, lá está, como eu vou pagar tudo agora, já fica o preço fica definido. Pronto, há aqui coisas, por exemplo, o CTT, tipo, se eles aumentarem um bocadinho o custo do envio. Pode, mas aí eu também consigo jogar um bocadinho, mas se eu vi que aquilo aumenta muito e que me está a comer a margem que eu tinha, eu posso dizer assim, olha, a partir de agora já não ofereço os portos, tipo, os portos são, pronto, ou seja, dá para jogar um bocadinho assim, mas como eu estou a fazer este investimento à cabeça, não tenho esse tipo de despesas correntes, não tenho, sei lá, um espaço alugado para isso, não tenho funcionários, não tenho nada que me obrigue a uma despesa mensal, eu consigo hoje fechar o preço para, tipo, para este lote que estou a comprar agora. Mas
Sim, e também
é isso.
tens a vantagem de abater a inflação no produto já.
Certo.
Porquê? Porque tu, ao comprares agora as tais 1.000 unidades, estás a combater
Ao
a
preço de
inflação que
hoje.
vai acontecer já no
Claro.
próximo ano,
Claro.
porque estás a trazer a inflação futura para hoje. Então
Certo.
já não és afetada, já não és impactada nesse aspecto. Isso também é
Tem
muito
coisas boas e
importante.
más. Tem é o risco do stock, não é? Porque o meu namorado já está a ficar um bocado nervoso porque ele está a olhar para este escritório e está a pensar que isto vai ficar aqui um bocado atafolhado de livros. Eu já lhe disse que isto vai ser por pouco tempo, que eu vou vender eles rápido e tal. Espero que
Eu vou
sim, que
colocá-los
isso já
debaixo
se
da
perdeu.
cama e ninguém
E
vai perceber
há.
isso. Só vamos é dormir
Certo.
quase colados ao teto, mas de resto.
Vamos ver.
Esperemos que não. Olha, outra situação então, que só para terminarmos aqui, que é um podcast ainda longo. Pronto. Elasticidade do preço, ok? Mais uma vez, flexibilidade, se vamos comentar que os custos fixos é a principal corda. Das empresas, são os custos fixos que metem as empresas em situações de complicação, ok? Não são os variáveis, são os fixos, são aqueles que nós temos que pagar mensalmente, nomeadamente a renda, a luz, a água, a eletricidade, gás, tudo mais. São isso que é um bocadinho mais complicado. Então, ter flexibilidade de preço e elasticidade de preço é muito importante. Outra situação que acho que é importante é a opção de preços, ou seja, se eu vendo um produto, e nós já vimos isso, então se eu vejo um produto, se eu tenho um produto que seja de um preço mais caro, ok? Eu ter a opção para financiamento desse mesmo produto. Nós vemos isso, se eu quero comprar um carro, ninguém tem, ou algumas pessoas não têm, 17 mil euros disponíveis para comprar um carro, 15 mil euros disponíveis para comprar um carro. Então nós vamos a alternativas de financiamento, podem ser com juros ou não, dependendo do produto. Um carro tem juros, são várias parcelas, mas se eu for a um supermercado e quiser comprar um computador em 3 vezes, eles oferecem, se calhar, essa opção 3 vezes sem juros, não é? E só o quarto vez, ao quarto mês, é que então eu pagaria juros. Se for hoje a Amazon, eles muitas vezes oferecem esse tipo de possibilidades. Quando passamos uma determinada barreira de preço, então eles oferecem aqui uma possibilidade para financiamento sem juro. Ou seja, eu consigo adquirir o meu produto, eu consigo, como vendedor, vender o meu produto, ok? E o cliente em casa nós que vamos adquirir, temos aqui a facilidade de poder pagar em várias prestações. Isto sem juros, claro, também se temos que definir nós mesmos quais é que são a tabela de juros, se nos vamos associar a uma empresa de financiamento ou não. E se vamos, ok, quais é que são a tabela de juros que está associada, quantas vezes é que eu quero sem juros e tudo mais. Pronto, são situações aqui que também devemos ter em conta na altura de precificar. Se vamos precificar muito alto, então dar opção de financiamento para as pessoas também poderem comprar. Importante.
Sim,
e
senhor.
Deixar margem para promoção. Deixar margem para promoção também é muito importante.
Yeah.
E pronto, acho que é isso. Fizemos aqui um apanhado. Lembrem-se sempre, definam a vossa margem de lucro. Não se esqueçam dos impostos a pagar atrás. Demos aqui exemplos práticos do dia-a-dia, que acho que tem aqui muito para aprender. Qualquer coisa, manda mensagem privada, também tentamos ajudar ao máximo, tá bom?
E se tiverem dicas, se tiverem outro tipo de produtos que até nem encaixam muito no que nós falamos aqui, mandem também uma mensagem. Nós estamos, queremos sempre aprender.
Depois partilhamos aqui no podcast. Portanto, só para terminar, mais uma vez, obrigado por estar deste lado. Não deixem de usar o código CHUVEIRO5 dentro da plataforma da GoParity para ganharem 5€ gratuitamente para começarem a investir, investir em projetos sustentáveis. Quem sabe, um dia é o vosso projeto que está dentro da plataforma a carecer de financiamento.
Uhum.
Portanto, fica aqui um convite a experimentarem a plataforma gratuitamente usando o código CHUVEIRO5, 5€ são por nossa conta. E é uma maneira de ajudarem aqui o podcast a crescer e a manter-se vivinho da Silva.
Certo.
Obrigado e adeus.
Tchau, tchau.